Diálogo com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.
Bem-vindos a mais um episódio do Com a Faca Bem Afiada na RLX. Cá estamos mais uma vez, numa emissão que é gravada, regra geral, à sexta-feira à noite, e é o que estamos a fazer no momento em que estamos a gravar, é sexta-feira à noite, e vamos hoje falar sobre dois temas que têm marcado a atualidade. Para isso contamos hoje com o Arthur Fernandes, também conhecido como Coja, o Pedro Miguel Martins e a Maria Germano. Boa noite aos três, bem-vindos a mais este Com Faca Bem Afiada, e vamos começar por um tema internacional que esta semana ganhou maior centralidade, que tem que ver com os pedidos de adesão à NATO da Suécia e da Finlândia, que esta semana ganharam alguma forma, até pela comunicação de alguns dos seus líderes políticos desses países, que concretizaram as intenções de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte. E sem ordem nenhuma, mas por uma questão de ordem alfabética, é o critério que eu utilizo, começo pelo Arthur. Arthur, que dizer da concretização destes pedidos de adesão destes dois países à NATO no atual contexto? Boa noite.
Ora, boa noite. Em relação a isto, este tema, acho que era uma consequência já esperada. Eu, na minha modesta opinião, é mais um tiro no pé do Kremlin. Já não digo do Sr. Putin, porque ele não está isolado nisto, as pessoas falam que é o Putin, mas não. Isto é uma série de pessoas. Pronto, vamos chamar o Kremlin, ou a Rússia do Kremlin, ou qualquer coisa assim. Acho que é mais um tiro no pé. Portanto, para quem queria tirar a NATO de perto das fronteiras, estavam poucos milhares de soldados, não é? 4 mil soldados, ou 4 mil tropas militares da NATO, agora estão 40 mil ou 50 mil. Portanto, havia dois países que eram neutros em tudo, e agora não, agora deixaram de ser neutros, precisamente por causa disso. Portanto, o grande país do Zaba deixou de ser, à partida, deixará de ser neutro. Portanto, é mais uma daquelas coisas que eu acho que foi mal calculada pelo Kremlin. Porque eu ainda aqui há tempos, isto é à semelhança, há tempos estava a ver uma reportagem sobre a guerra, não digo no início, mas passado umas semanas de guerra, e estava a ver uma transmissão na televisão, e estavam a filmar uma aldeia, uma pequena aldeia na Ucrânia, com poucos habitantes. Então estavam lá eram os habitantes da aldeia, que estavam lá com caçadeiras, com foices, só faltava ter arcos e flechas e não sei o quê, meteram para lá uns bidons, uma coisa, e estavam a dizer: olha, estamos preparados, estamos à espera dos russos. Pronto, e ele estava a perguntar: mas tu és militar? Não sei, não, eu sou carteiro, outro era padeiro e não sei o quê. Portanto, para quem ia desmilitarizar a Ucrânia, agora até os padeiros, os serralheiros, ou se calhar os paineleiros de programas de, assim, tipo este, já todos pegaram em armas. Para quem queria desmilitarizar, fez o contrário. Portanto, esta é outra. Pronto, queria que se tirar a NATO dali, agora a NATO ainda tem mais NATO. Pronto. São umas atrás das outras, que já nem dá, não dá para perceber esta ideia.
Exato. Maria, aproveitando para pegar nesta deixa que vem do raciocínio do Coja, de facto, a Rússia, que um dos argumentos que se dava para a invasão da Ucrânia era a aproximação da NATO das suas fronteiras, acabamos por ver 2 meses e pouco depois, 2 meses e meio, quase 3 meses, desde o início da invasão, acabamos por ver a NATO a ficar cada vez mais próxima da Rússia. Isto, como é que será entendido por parte da Rússia e que passo é que isto também pode significar para a NATO, esse crescimento para estes países?
Em primeiro lugar, boa noite ao Luís, boa noite aos nossos ouvintes e aos outros painéis, ao Artur e ao Pedro. Olha, relativamente a isto, é uma situação que me faz, deixa-me, como direi, é muito apreensiva. É assim, uma das justificações, como tu disseste muito bem, da Rússia ter invadido a Ucrânia era de facto a aproximação da Ucrânia à NATO logo pelas suas fronteiras. Porque a NATO sempre foi criada e sempre esteve como contraponto ao Pacto de Varsóvia, certo? Pronto, isto é da história, não vale a pena estarmos aqui a falar mais nisso. Agora, vamos olhar as coisas por vários prismas. Portanto, eu percebo o lado, aceitando ou não, não interessa, não é isso que está aqui em questão. Eu percebo a lógica russa de não querer a NATO, que considera uma força agressora, não é? Do seu solo e do seu modo de vida, e não interessa. Mas também percebo perfeitamente a posição da Suécia e da Finlândia, que também, agora com a invasão da Ucrânia pela Rússia, também estão receosos da sua segurança, não é? Portanto, eu aí também não os censuro. O que é que isto vai dar no futuro? Epá, eu sinceramente não auguro nada de bom. Nada, nada, nada de bom. A Rússia já começou com sanções, ou já ameaçou, ou já disse que ia fazer. Ouvi agora há bocadinho nas notícias da rádio que ia fazer já sanções à Finlândia, deixava de fornecer energia à Finlândia já a partir de amanhã. Pronto. A Finlândia também disse que teria alternativas. Agora, se vai haver uma escalada da guerra, é provável. Sinceramente. Isto não é ser pessimista, acho que é ser realista, porque agora está tudo em braço de ferro, não é? E é provável que haja uma escalada do conflito e haja uma escalada da guerra, isto sendo o mais realista possível. Como é que estas coisas se vão processar, sinceramente, pelo que nós tivemos estado a ver na Ucrânia? Crimes de guerra são diários, aquela destruição toda, eu não auguro nada de bom. Mas também é assim, eu também percebo perfeitamente o lado da Suécia e da Finlândia, que têm legitimidade e todo o direito, enquanto países livres, de se associarem a quem bem entenderem. Atenção, não é isso que está aqui sequer em questão. Vamos ver, esperemos que no verão ou no outono não traga aqui uma surpresazinha daquelas tristes, como foi no início da primavera, no final do inverno, no início da primavera. Pronto. É isto que eu
Então,
queria dizer.
é o que todos desejamos. Pedro, boa noite.
Exato.
Eu lembro-me que quando na semana antes da invasão tivemos aqui um programa em que eu participei enquanto paineleiro e ambos não estávamos muito confiantes que a invasão acontecesse. Não sei se era análise, se era uma mistura de desejos, se calhar era a mistura das duas coisas, mas de facto. A Rússia, que temia a aproximação da NATO, tem a NATO cada vez mais perto. E como dizia a Maria também, quer o receio da Rússia pode ser compreensível de um certo ponto de vista, também não há dúvidas, não é, sobre a legitimidade da Suécia e da Finlândia, e olhando para a história, percebe-se o porquê de quererem aderir à NATO, não é? Onde é que isto pode acabar tudo?
Olha, antes de mais nada, boa noite a todos os que nos ouvem, a todos aqueles que nos vão ver depois nas outras plataformas onde o Com a Faca Bem Enfiada vai passar também. E dizes bem, Luís, nós tivemos esse programa e de facto, se calhar otimistas demais, eu não diria otimistas, mas nunca pensámos que de facto a Rússia fizesse o que acabou por fazer. Se calhar porque nós somos muito mais humanistas e estávamos a ver toda aquela situação. Num prisma, se calhar, ocidental e segundo um prisma mais pacifista, que fomos habituados, também a viver, se calhar, como europeus nas últimas décadas ou depois da Segunda Grande Guerra Mundial, e, portanto, como pensamos, numa perspectiva diferente e os nossos objetivos são diferentes, não achámos, que tal fosse acontecer. A verdade é que, passado, se calhar, 2 ou 3 meses, temos o mundo na situação em que está. e a guerra e a invasão foi e é uma realidade. Agora é como dizes também, como disseram, quer dizer, é um Estado soberano, tem obviamente a legitimidade, e é isso que a soberania lhe traz, tem obviamente a legitimidade de fazer as suas próprias escolhas. Portanto, a escolha da Finlândia, da Suécia ou de um outro qualquer país querer aderir a uma instituição internacional, seja ela qual for, é um direito que lhe assiste. Se isto era mais ou menos inevitável, eu acabo por achar que sim. Mas queria aqui dizer uma coisa, porque eu, ao longo deste tempo todo, não, perdoe-me a expressão, mas não como muito com a razão apontada pela Rússia, que é o alargamento da NATO, e é a NATO que de alguma forma justifica esta invasão da Rússia à parte a um país soberano como a Ucrânia. Porque eu não me consta que a NATO algum dia se tenha apresentado como uma ameaça à soberania da Rússia, aos interesses da Rússia, e portanto não vejo que houvesse razões para que o Kremlin, como o Luís lhe chamou no início, ou o Kremlin russo, aponte o alargamento da NATO ou a instituição da NATO como razão para fazer esta invasão. Acho que sim, é um argumento interessante, porque é sempre bom também encontrarmos um inimigo para lá das nossas fronteiras, que nos una dentro das nossas fronteiras, e a propaganda russa é um pouco isso que está a tentar fazer, é a definir a NATO, definir o Ocidente e os Estados Unidos como aquele inimigo que nos está a ameaçar e que é importante combater. E portanto acho que essa questão do alargamento da NATO foi muito mais uma desculpa do que propriamente uma real causa para que a Rússia invadisse a Ucrânia. E portanto, quer dizer, eu acho que até mesmo o Putin ou o Kremlin passaria ou partiria do pressuposto que, com a duração e com o escalar do conflito na Ucrânia, haveriam mais países a quererem aderir à NATO, porque obviamente um país se sente ameaçado quando tem um país vizinho que acaba por ser invadido e que, não sendo da NATO, e mesmo não sendo da NATO, tem tido uma ajuda dos países também pertencentes à NATO e dos Estados Unidos e dos países europeus, do ponto de vista do armamento, é natural que se queira, que queira também garantir a sua segurança e por analogia garantir a sua própria soberania, ainda por cima, por exemplo, a Finlândia, que tem uma fronteira tremenda com a Rússia. Portanto, acaba por ser inevitável. Pronto, acaba este pedido de adesão acaba por ser inevitável. Eu também tinha dito aqui num programa que tivemos e que falámos disso também aqui há umas semanas atrás, quando isto já se previa que pudesse acontecer, que desejaria que não acontecesse. Porque de facto foi um bocadinho como a Maria diz, isto acho que nos traz muita apreensão a todos, mas também na verdade é não só legítimo, como é praticamente inevitável, e como se calhar cada um de nós vivêssemos na Finlândia também começávamos a pensar, então mas como é que nos vamos defender desta ameaça, deste colosso com quem temos fronteira e que acabou por fazer o que acabou por fazer ou que está a fazer à Ucrânia, e que enche a boca a dizer que isto provavelmente não ficará por aqui, que ameaça com o terror nuclear. E quando ouvimos Putin falar, o que ouvimos dizer é que há aqui uma recriação da história e uma tentativa, e eu tenho essa opinião desde o início, uma tentativa de restaurar um antigo império, e esse antigo império inclui também aqueles territórios, e portanto é inevitável e é legítimo que os finlandeses e neste caso os suecos queiram aderir à NATO até como uma forma de se defenderem, porque convém sempre explicar que a NATO é uma organização defensiva, não ofensiva, e portanto servirá para ir em defesa dos países que fazem parte da instituição, no caso de serem atacados por uma ameaça ou por uma ameaça externa à própria organização. Agora, acho que tudo isto também nos mostra aqui uma coisa, que é a construção, o início da construção de uma nova ordem mundial, que a pouco e pouco se vai construindo, uma nova ordem mundial, na minha opinião, que vai ser muito sustentada na existência destes grandes espaços, no espaço europeu, no espaço americano, no espaço russo, no espaço chinês, no espaço asiático, e acho que acima de tudo nós europeus, que vivemos muito metidos dentro das nossas fronteiras nacionais, devemos também começar a ter aqui uma palavra do ponto de vista político a dizer nesta construção da nova ordem mundial. Mas também não me quero alongar mais, nem tirar a palavra aos outros paineleiros. Luís, força.
É, Pedro, mas eu ia dirigir um pouco a conversa também nesse sentido, tentar perspectivar o que aí pode vir, até um bocadinho nessa lógica de alguma reconfiguração do grande espaço internacional, se quisermos, no sentido em que o Pedro estava a caminhar agora, e perguntava ao Arthur nesse sentido, nós de facto percebemos aqui uma reconfiguração desse espaço internacional, o próprio alargamento da NATO acaba por representar isso, o próprio pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia também significa a própria expansão, uma perspectiva de expansão da União Europeia para o leste do continente, mas ao mesmo tempo assistimos a uma coisa que eu acho que também era interessante refletirmos, que é a guerra não está a correr assim tão bem à Rússia, pelo menos aparentemente, porque percebemos objetivamente, a guerra não está assim a correr tão bem, e portanto, será que esta reconfiguração de potências, vamos ter, por exemplo, Arthur, uma Rússia mais fraca, porque me parece que ela não está a sair assim tão bem nesta sua tentativa de expansão, ou o que é que podemos esperar desta reorganização global?
É assim, isto não é preciso ser um grande analista para perceber que nada vai ser como antes. Isto realmente vai reconfigurar tudo. É assim, a Rússia, a Coreia do Norte está praticamente isolada. A China não está, mas pronto. E a Rússia também foi-se isolando aos poucos, porque foi criando uma série de mecanismos, foi criando uma série e foi-se preparando para esta guerra ao longo das décadas. Só não viu, porque os não viram, não quiseram ver, os líderes europeus e ocidentais não quiseram ver aquilo que estava a acontecer. Portanto, quando eles fizeram na Transnistria, depois fizeram na Geórgia, na Ossépia, e depois anexaram a Crimeia daquela forma vergonhosa em que foram invadidos por uns soldados verdes, eles nem sequer tinham insígnias da Rússia, e a Rússia, pronto, pronto, e os líderes ocidentais e europeus deixaram isso passar, pronto, isso se calhar, mas isto já dá a sensação que é um plano que já vinha atrás, e era aquilo que o Pedro estava a dizer, esta questão da NATO, eu acho que é uma falsa questão, é uma coisa que fica bem dizer, se calhar para o consumo interno dos russos, mas eles têm ali um plano, se calhar vou voltar aos territórios antigos, portanto, agora, realmente é assim, analisando isto, não sei o que é que passa na cabeça dos líderes do Kremlin, do Kremlin russo, não é? Mas realmente me parece que a guerra não está a correr da melhor maneira, de facto. Porque é assim, para quem se calhar esperava, nós ouvimos o nosso lado, se calhar não ouvimos, ouvimos pouco o lado russo, e se calhar também não queremos ouvir muito o lado russo, mas segundo o que se perspectivava, eles chegavam ali e isto ia ser fácil. Chegavam ali e acredito que até há muita gente no Kremlin achava mesmo isso, porque há ali muita população que realmente é russófona, e arquivos, e nem sequer falam ucraniano, falam russo, e se calhar eles vão pensar, quando nós entrarmos aí, eles vamos ser recebidos de braços abertos, então mandaram para lá recrutas, miúdos acabados de sair da recruta, ali, porque aquilo, se calhar, eram, como se costuma dizer, eram favas contadas, e aquela população russófona ia recebê-los de braços abertos. Não sei, se calhar pensaram isso, mas as coisas não foi assim que aconteceu. E se calhar é como aquelas leis de Murphy, quando tudo tem para acontecer de errado, acontece. E depois, se calhar ele achou que estava preparado para essas sanções do Ocidente, iam se calhar ser aquelas coisitas como que foi do passado, ou um pouquinho mais agressivas, mas ele entretanto preparou-se para isso, e realmente o mundo ocidental estava um bocado dividido, Estados Unidos, havia aqui muitas frações, só que deu-se o efeito contrário, os países acabaram por se unir estas sanções, houve ali muita relutância, Alemanhas e pronto, mas as coisas acabaram por, eu acho que isto depois acabou por sair. Ele não estaria à espera disto. E de 3 ou 4 dias ou de uma semana, já vamos em 2 meses e tal de guerra. E pronto, e é como dizia o outro estratega, quer dizer, a Ucrânia ganha se não perder, e a Rússia perde se não ganhar. Portanto, isto não sei quantos mil milhões de euros é que a Rússia está a investir por cada dia a sustentar esta guerra. Este é que é o problema. E depois como é que vai segurar aquelas províncias todas que mesmo que ele consiga ocupar, como é que ele vai conseguir segurar? Vai ter ali. É porque ele na Transnistria tem 1.500 homens, não é? Na Ossétia tem mais 3 mil homens. E vai meter quantos? 100 mil, 80 mil homens para segurar aquela zona, a Nova Rússia, aquela zona toda que vem do Donbass até Odessa para fazer a ligação com a Transnistria. Vai meter ali aquilo tudo cheio de soldados. Portanto, quer dizer, a Rússia tem a 15ª ou 18ª economia do mundo, não é? Mas é a maior potência nuclear. Agora estava a ver as notícias da Turquia. A Turquia está com uma grave crise financeira, mas tem o segundo maior exército da NATO. A Coreia do Norte agora está aflita pelos vistos, o que transpira, mas lá está, são aquilo que nós ouvimos na imprensa ocidental, mas tem armas nucleares, ainda há pouco tempo fez mais um lançamento de um míssil balístico, mas com certeza não vamos apostar numa economia quando precisamos de gastar dinheiro em armas e estas coisas todas. Portanto, é assim, eu acho que realmente isto não deve estar a correr nada bem para o Putin e para o Kremlin, e eu acho que isto já é quase uma fuga para a frente, que ele agora já não pode recuar. Portanto, a partir daqui, não sei, ele vai criar ali uns novos aliados, que já vai ter que refortalecer ali as ligações com a China, com a Coreia do Norte, pronto, a Índia, ali com a Síria, pronto, há uns séculos atrás houve o Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo, os espanhóis e os portugueses, uns conquistavam para um lado, outros conquistavam para o outro, outros descobriam um lado e descobriu o outro, e se calhar vai haver aqui um tratado de Tordesilhas em que de um lado está os amigos da Rússia e da China, 2 ou 3 ou 4 ou 5, pronto, e tem muitos países, os países africanos, uma grande parte está do lado da Rússia, mas esta guerra não está a servir a Rússia porque está a destruir a economia russa mais do que ela já está, a Ucrânia está a ser completamente destruída. Os outros países todos estão tudo a sofrer com o preço dos cereais, dos materiais e tudo, portanto isto está a ter impacto. Mesmo os países africanos que estão do lado da Rússia vão começar a sofrer consequências disso tudo. O Brasil já não consegue fazer as exportações que conseguia fazer porque não consegue ir buscar os fertilizantes à Ucrânia. Portanto, isto parece que a Rússia, quando invadiu isto, pensava que isto era só pensou, quer dizer, não pensou nestas consequências todas para o resto do mundo. Portanto, é que isto não interessa a ninguém. Agora, e com isto tudo, a NATO e os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, arranjaram um tabuleiro espetacular, porque podem fornecer armas, podem investir o que puderem em armas para enfraquecer a Rússia, e que vão enfraquecer e estão a enfraquecer, mas com a vantagem de que não é nos seus territórios, é num país, é na Ucrânia. A Ucrânia está a servir como um tabuleiro para se lutar esta guerra, e agora o aproveitamento dos países ocidentais e da NATO. Enquanto a guerra, portanto, isto não há dúvidas, para mim não há dúvidas nenhumas que a NATO e os outros países todos estão todos em guerra com a Rússia, não é só a Ucrânia, só que é uma guerra disfarçada, quase por computador. Estamos cá na PlayStation e estamos a jogar, portanto, aquilo está, enquanto aquele território que estiver a ser massacrado for a Ucrânia, está tudo muito bom, portanto, vamos mandar para lá armas, não sei o que está a servir. Para outras coisas, portanto, é claro, isto depois alguém vai beneficiar também com isto, mas não vai ser o povo, nem o povo russo, não vai ser o povo ucraniano, não vai ser o povo médio, baixo, mundial que está a sofrer as repercussões económicas. Portanto, eu não sei o que é que vão fazer. Se calhar a Rússia vai ter que, e já está a preparar, se calhar, saídas ali através para a Ásia, para poder escoar a sua energia e começar a fazer negócios por aí, através do Azerbaijão, do Cazaquistão, não sei, ali para essa zona, porque à partida esta torneira vai fechar para este lado, ou da parte deles ou da parte dos outros, ou mais cedo ou mais tarde estes países vão ter que começar a criar alternativas. Portanto, vai haver aqui dois blocos de um lado e do outro, que é aquilo que nunca pensávamos que regressaria, e agora regressou, e isso, e parece-me que é com muito mais força dos outros tempos mais antigos.
Exato. Maria, dizia aqui o Artur, e eu acho que bem, que de facto há aqui um conjunto de consequências sociais que vão ser gravosas para os povos. Para o povo da Ucrânia estamos infelizmente a assisti-las em direto na televisão. Para o povo russo temos menos oportunidade de o ver. Algumas vezes não queremos, outras não nos mostram. E depois todos nós, uns mais do que outros, vamos começando a sentir no dia a dia até as consequências da guerra, no aumento de alguns bens essenciais e tudo isso. A par disto, o que se avizinha, diria eu, para a frente, e pergunto-te também o que é que achas, é uma profunda militarização do mundo, não é? Porque, mais uma vez, estamos desde já a verificar que vai haver um reforço, quer no apoio direto que está a ser dado à Ucrânia, mas está a ser feito um aumento grande nos investimentos nas defesas de muitos países, nomeadamente aqui no bloco ocidental, se quiser classificá-lo desta forma, e portanto, para o futuro podemos ter, para além da crise social que vai afetar muitos povos, também um aumento das tensões militares, não é? Nós aqui no nosso cantinho, se calhar, pensámos que o caminho seria o de redução dos armamentos, mas, pelos vistos, estaremos a ir para uma era diferente, não é?
Pois, infelizmente é aquilo que se está a perfilar. Eu há bocadinho estava a ler uma reportagem num jornal qualquer, ainda há um bocadinho mais atrás, por causa das sanções, e fiquei um bocadinho chocada, sou sincera, porque há países europeus que estão a pagar em rublos à Rússia os fornecimentos das matérias-primas, do gás e dos hidrocarbonetos. E o que é impressionante é que já foi pedido um parecer à União Europeia, um parecer jurídico para saber se isso era legal, e ainda ninguém conseguiu dizer se isso era legal ou não, por causa das sanções. Ainda estamos aqui numa área cinzenta. Ora bem, se o objetivo, e sinceramente acho que é a única maneira de parar o Putin, porque este pessoal só consegue raciocinar, desculpem lá, mas nesse um bocadinho, só consegue raciocinar de uma maneira, ou para, mesmo em termos de guerra, ou vão-lhe ao bolso. Quando forem ao bolso leia-se ao poder económico, leia-se incapacidade de produzir armamento ou de comprar mais armas, aí eles param, não é? Aí conseguem parar. Agora, se enquanto nós, europeus, estamos também neste jogo, não é? Não vai dar. Portanto, estamos a alimentar esta tempestade perfeita. Portanto, assim não vamos lá. E por outro lado, uma vez que a Rússia não tem estado a ser afetada em termos da sua economia. Porquê? Porque aquilo que eles estão a receber, muito embora eles estejam a fornecer menos gás e menos hidrocarbonetos à Europa, o problema é que estão a fornecê-la mais cara. Portanto, aquilo que estão a perder em termos de quantidade, estão a ganhar em termos de preço. Portanto, aquilo não está a ser assim também tão afetado quanto isso. Agora, se queremos mesmo travar, sinceramente é por aí. Agora, os europeus estão preparados para isso? Ainda estava, antes disso, estava a falar de por causa dos problemas da construção. O ferro para a construção aumentou uma brutalidade. Estamos a falar de bem, 3 ou 4 vezes mais. Nem 2 meses. A inflação é o que nós estamos a ver diariamente. A gasolina é aquilo que nós vemos diariamente. E contrariamente àquilo que se pensava, não é? Baixando o ISP, que toda a gente dizia que era o problema do preço dos combustíveis, afinal, pelos vistos, parece que não é. Porque se baixou o ISP, o novo baixa de combustível correspondente, o preço de combustível correspondente, portanto, pelos vistos, parece que não foi. E aqui, obviamente, estou a ser irónica. Mas claro que isto vai haver uma nova militarização do mundo, vamos assistir outra vez a uma nova partição do mundo, mas a tentarmos sempre por trás, pelas traseiras, a tentar negociar e tentar tirar dividendos e proveitos, nós, e dar-lhes a eles também, mas numa situação de, como direi, pouca transparência, tentarmos negociar com Deus e com o diabo, e isso, sinceramente, isso é o que mais me assusta. Sinceramente, isso é o que mais me assusta, e é desse tipo de coisas que eu sinceramente não gosto, porque das duas uma, ou se abre de uma vez o jogo e se transacionam os bens como é necessário, ou então tem que separar, porque como está não pode ser. Eu sinceramente vejo uma grande oportunidade para a Europa, para se dar o salto para as energias renováveis. E, por exemplo, podemos dar um salto brutal para as energias renováveis se por acaso se financiasse os painéis solares fotovoltaicos e se pudesse vender à rede, como já foi possível. E isso era uma brutalidade de dinheiro que nós ficávamos cada vez mais independentes de importações em termos de energia, em termos de hidrocarbonetos. Não sei o que é que este pessoal pensa, não sei como é que eles vão fazer isto. A ver, vamos. O que é certo é, como o Arthur, o Coja disse muito bem, o Zé europeu, o Zé russo e o Zé ucraniano é que eles vão sofrer na pele. E o Zé africano, e o Zé brasileiro, e o Zé, até mesmo se calhar o Zé americano, esses todos é que vão sofrê-las na pele. Porque este plano do Putin não é de agora. Ele já começou a preparar as coisas há muito tempo. Aquilo que se diz, que se fala do financiamento dos partidos de extrema-direita, por exemplo, não é de agora, já é de algum tempo. Inclusive os financiamentos do Trump, da campanha do Trump e do Bolsonaro. Pronto. Portanto, a ideia dele, ele tinha um plano muito, muito, muito bem esgalhado. Ele ter apostado forte e feio na educação, que era já uma tradição soviética, também já estava uma coisa bem planeada e bem esgalhada. Aqueles militares que lá estão, que nós vemos, não é aquele militar como era o militar português que esteve na guerra colonial, que mal sabia ler e escrever, ou os que sabiam ler e escrever, e agora estão lá mermas nas mãos. Não, são pessoas qualificadas. Atenção, não têm se calhar equipamentos à altura, mas são pessoas qualificadas que lá estão, portanto eles não são parvos nenhuns. Atenção. Portanto, isto tudo é uma tempestade perfeita para termos aqui, isto, lá está, isto nada vai ficar como dantes. E, sinceramente, eu pessoalmente não me agrada nada o rumo como as coisas estão aí, porque o sonhadora começou, e como fã do Star Trek começou, era uma coisa e uma das coisas que eu gostava na série era, na nave Enterprise, ver os humanos, não interessava de onde é que vinham do planeta Terra. Depois tínhamos os Klingons, tínhamos todas as outras espécies de vida que lá estavam a trabalhar, que vinham de outros planetas. Portanto, não estamos a falar de paizinhos, não estamos a falar de capelas, estamos a falar de uma globalidade, de uma federação. Isso, no meu sonho utópico, era esse o meu sonho, mas pelos vistos parece que cada vez está mais longe. Olha, vamos ver.
Esperemos que não, esperemos que não. Pedro, para fecharmos este tema internacional, falávamos da nova ordem e a pergunta que te colocava tinha mais até que ver com a União Europeia e com parte daquilo que disse a Maria, com a questão dos apoios ou não à Ucrânia e com o impacto das sanções que estão a ser impostas à Rússia e com a adesão ou não delas da União Europeia. Como é que tu olhavas para isso? E pegando no exemplo que a Maria deu, será que o Zé Alemão está preparado para não ter gás, ter uma crise económica provocada pela falta de gás russo no imediato? Como é que tu viste isso a ser gerido? Como é que tu olhas para estas sanções que têm vindo a ser aplicadas à Rússia?
Luís, não sei se estamos preparados, isto é tudo muito bonito e toda aquela onda de solidariedade em torno do povo ucraniano, isto acaba por ser tudo muito bonito, mas também já tínhamos discutido isso num programa em que estávamos a discutir a unidade da União Europeia no futuro. E de facto nós, embora estejamos todos reunidos numa união, neste caso na União Europeia, a verdade é que também muito daquilo que a União Europeia ainda não conseguiu construir tem a ver também com aquilo que a Europa tem de mais bonito, que é a diversidade dos seus povos. E portanto não sei se será fácil no futuro, principalmente quando o que está a doer agora aos povos europeus continuar a doer, e não vai doer da mesma forma a todos os povos europeus, porque os mais pobres vão continuar a ser mais pobres e a ficar mais pobres, e as dificuldades também vão ser sentidas de forma diferente entre países pobres e países ricos. E portanto não sei se nessa altura, e já se começam a sentir alguns lives, de falta de unanimidade em algumas decisões que a União Europeia tem que tomar no seu seio. O que de alguma forma, eu não diria que tem algum sentido, mas que podemos encontrar algumas razões. Se nós virmos desde a Segunda Grande Guerra Mundial, o objetivo dos países europeus e da Europa foi um bocadinho garantir o progresso e o bem-estar económico e o bem-estar social e o desenvolvimento das nações europeias. Descurámos muito esta questão mais militar, mais armamentista, mais de segurança, não é? E portanto estamos agora numa fase onde tudo isso está a retornar, porque temos uma ameaça comum, ou temos uma ameaça real e um ataque real a um país do continente europeu, e isso está de alguma forma obriga-nos a mudar o paradigma. E há pouco, quando estavam a falar desta questão da nova ordem mundial ou da nova ordem europeia, eu temo muito, e isso responde um bocadinho à tua pergunta, que vai haver aqui uma quebra neste crescimento do Estado Social que nós fomos criando ao longo das últimas décadas, não é? Porque costuma-se dizer, quando a manta é curta, se tapamos os pés, destapamos a cabeça, não é? E vice-versa. E portanto o dinheiro não há de dar para tudo, quer dizer, se há um reforço nos orçamentos para a segurança, para a defesa, para o armamento, ele vai ter que ser retirado de algum lado, porque os orçamentos não são infinitos e não esticam, não é? E portanto eu temo que toda essa construção do Estado Social, todos esses contributos para um maior progresso, para um bem-estar social, possam ficar beliscados, não é? E isso obviamente vai criar mais desigualdades, vai criar mais dificuldades aos povos europeus, e a partir do momento em que criam dificuldades aos povos europeus, também abre-se aqui uma janela de oportunidade para mais demagogia, para mais populismo, para mais extremismo, e acho que os tempos internos dos países europeus daqui para a frente, nós já nos safámos da eleição francesa em que a Le Pen, ou que Macron ganhou a Le Pen, mas não é certo que no futuro os resultados por esses, os resultados noutras eleições sejam esses. E portanto isso cola também com as sanções, quer dizer, pode começar a haver de facto um desagrado, porque toca diretamente na vida das pessoas, todas estas questões que temos vindo a sentir com a guerra, e as sanções, quer dizer, também temos que ter a noção que as sanções muitas vezes acabam por penalizar quem estamos a sancionar, mas acabam por penalizar, têm um feedback, não é? E acabam por nos sancionar a nós próprios também. Eu não sei se, por exemplo, a dependência que temos dos recursos energéticos que vêm da Rússia, se os principais países europeus que mais dependentes estão desses recursos, se a curto e a médio prazo estão disponíveis a passar um inverno não de uma forma tão cómoda como era habitual, ou se estão disponíveis a ter que arcar com toda uma série de custos que uma fase de transição, a Maria estava a falar de uma fase de transição que seria extraordinária, mas que não se faz de um ano para o outro, não se faz se calhar, ou que seja, ou que vai demorar um largo período de tempo para ser feito, e eu não sei se de facto os povos europeus estão disponíveis a sofrer as consequências dessa transição e desse período. Agora, quer estejam ou não estejam disponíveis, podemos estar o caso de ser algo inevitável, porque eu também tenho para mim, agora vou aqui rasgar um bocadinho, também tenho aqui para mim que isto, começo a achar que de facto este conflito da Ucrânia acaba quando os dois colossos mundiais entenderem que deve acabar, porque são eles acima de tudo que eu começo a achar que estão verdadeiramente a ganhar com esta guerra e começo a pôr dúvidas se querem que verdadeiramente ela acabe, e estou-me a referir aos Estados Unidos e à China. Portanto, eu tenho para mim que quer os Estados Unidos, querem a China, têm influência, têm diplomacia, têm poder bélico, têm poder económico, têm argumentos suficientes para chegar ao Kremlin, e agora não digo ao Putin diretamente, mas para chegar ao Kremlin e para, de alguma forma, irmos resolvendo isto. E eu, a verdade é que nunca vi uma predisposição, por exemplo, de Joe Biden para falar ou para intervir diretamente junto de Putin. E Putin quer ter um interlocutor entre pares. É muito giro lá ir o Guterres, ir o Macron, mas são pequenos países. Quer dizer, estamos a falar de um império que quer marcar a sua posição no mundo e que quer ter como interlocutor os outros impérios. E os outros impérios é o Império Russo, o Império Chinês, o Império Americano, e nós, infelizmente, na Europa, não nos podemos considerar comparativamente como um império, porque nós somos um conjunto de nações. Não somos como os Estados Unidos e não somos como a China, não é? A verdade é que os Estados Unidos continuam a vender recursos energéticos, continuam a vender armamento, e não estarão a sofrer as mesmas consequências que nós europeus estamos a sofrer, e portanto eu não queria ser maldoso, mas começo a pôr dúvidas se verdadeiramente o Estado americano ou o governo americano, mas, e principalmente o americano, quer que verdadeiramente isto acabe, porque era um bocadinho como alguém estava aí a dizer para os americanos, isto é um conflito muito longe do território deles, lá na Europa, ok? E portanto que, e de alguma forma, numa guerra há sempre uma janela de oportunidade, e eu temo que de facto os americanos, e isto dos valores e dos princípios, quando mete impérios, e todos os impérios têm o mesmo objetivo, a sua zona de interesse vital, o seu espaço e a sua zona de influência, não é? E os Estados Unidos, por muito que sejamos amigos, eles não deixam de ser um império, e nunca, nem sempre os interesses americanos são exatamente os interesses europeus ou os mesmos interesses que nós temos. E portanto eu acho que nós estamos muito mais preocupados com o nosso bem-estar e com o nosso futuro do que propriamente os americanos. Nós, europeus, humanistas, estamos muito mais preocupados com o futuro do mundo e que o futuro do mundo seja um futuro pacífico do que se calhar propriamente os americanos, que eu acho estão a ganhar muito com este conflito também. Estão a ganhar muito do ponto de vista económico e da influência que estão a ter no mundo. Porque este alargamento também da Finlândia, ou este alargamento da NATO, não é? Também costuma-se dizer que manda quem paga, não é? E quem paga, acima de tudo, são os Estados Unidos, não é? E portanto, se também são os Estados Unidos que mais investem numa aliança defensiva, também são eles que mais influência têm, não é? Portanto, ainda não estamos longe daquela ideia dos americanos serem o polícia do mundo. E portanto, acho que temos que também, com o decorrer deste conflito, temos que começar a sair um bocadinho da espuma deste conflito centrado na Ucrânia e começarmos a ter um horizonte mais amplo e mais descomprometido, se calhar, na forma como analisamos, e até focalizando na Europa, não é? Porque nesta nova construção, nesta nova ordem mundial, onde é que fica a Europa? E a Europa tem força económica, social, política, diplomática, para ter uma palavra a dizer na construção desta nova ordem mundial? A União Europeia como instituição vai ter uma palavra decisiva a dizer? Ou vamos continuar a aprovar umas sanções que prejudicam os russos, nos prejudicam a nós, e que sabe Deus que resultado é que efetivamente isso vai ter, enquanto os outros impérios mundiais vão continuar a crescer? E acho que é uma altura de nós europeus a começarmos a preparar também o nosso futuro, que já sabemos que vai ser um futuro um bocadinho partilhado, como a Maria diz, ou disse, um bocadinho partilhado entre estes grandes espaços, entre estes grandes colossos, e se nós queremos um bocadinho andar aqui à deriva e a reboque das decisões dos Estados Unidos, das decisões económicas, por exemplo, chinesas, sempre… Basta dizermos, se nós olharmos para Portugal, há importantes áreas e setores da nossa economia sobre as quais nós já não temos soberania sobre elas e estão entregues, por exemplo, a interesses chineses, não é? A REN, as questões energéticas, não é? E se calhar isso consegue-se verificar um pouco por essa Europa fora. Vimos o mesmo em relação à pandemia, em que estávamos estupidamente dependentes da Ásia, da produção que era feita na Ásia e da produção que era feita na China, não é? E portanto, esta ameaça russa, Eu começo a chegar à conclusão que, por muito grave que tenha sido esta invasão, neste cenário, a Rússia acaba por ser aqui um player importante, mas não o principal player, o principal agente neste quadro, neste xadrez que se está a começar a construir. E, portanto, e acho mesmo, quando a China ou os Estados Unidos entenderem que chega, que basta, eu acho que têm influência suficiente para fazer isso. Portanto, também nos temos que começar a questionar porque é que isso ainda não foi feito ou porque é que decididamente não foi feito. E lembro uma coisa, por muito bruto que isto possa parecer, alguém tem que dizer ao seu Putin que nós também temos as mesmas armas nucleares que ele. Okay? E portanto nós, quando somos ameaçados, temos que jogar com as mesmas armas, não as utilizar, mas as armas nucleares servem para dissuadir, não é? Servem como um fator de dissuasão. Agora, nós também temos que usar isso como fator de dissuasão, porque termos um player sempre a dizer, se vocês se portam mal eu carrego no botão, também alguém tem que dizer ao senhor, o senhor se carrega no botão, então, quer dizer, é a primeira e a última vez que carrega, porque nós também temos para carregar. E portanto, quer dizer, temos que ser mais, começar também a gerir isto, entendo eu, se calhar de outra forma, quem pode, quem de direito, quem tem essa influência, porque senão isto vai se acabar vá por eternizar no tempo.
Claro, é isso. E vamos ter certamente muito para falar nos próximos programas, e portanto este assunto não vai sair da realidade do Com a Faca Bem Afiada, mas já vai longa a presença deste tema nesta edição, assim é que é correto. E agora vamos passar para um tema que o Pedro quis-me deixar ali a deixa pelo meio, que é a questão da pandemia, porque no, nas últimas semanas, Maria, voltaram a subir os indicadores e, apesar de estarmos todos um pouco com a atenção mediática virada para a guerra na Ucrânia, os indicadores, quer o número de infecções, quer o próprio mortalidade e a transmissibilidade da Covid, voltou a aumentar com novas linhagens desta última variante, a Omicron, a ganharem espaço e, portanto, a pandemia começa de volta aqui a assustar-nos um pouco no período imediatamente a seguir ao alívio, não é? A deixar de ser obrigatório a utilização de máscaras em muitos espaços interiores, não em todos, mas em muitos, e de facto nós que parecíamos estar a ver-nos livres da pandemia podemos estar perante a sexta vaga. Como é que olhas para esta realidade?
Olha, eu já mentalizei, muito sinceramente, que isto é para ficar. Pronto. Quando começam os números a subir, vamos começar outra vez a usar mais máscara. Quando os números começarem a descer, vamos largar a máscara. Isto vai ser assim. Agora, os idosos, portanto as pessoas com mais de 80 anos, já vão levar uma dose de reforço. Sinceramente, dá-me a ideia que vai passar a ser uma vacina regular, anual, como a da gripe. Portanto, vamos passar a ser assim, vai passar a ser assim. E agora não podemos descurar, por exemplo, no ginásio onde eu vou, até há relativamente pouco tempo havia desinfetante, havia toalhetes para desinfetar os equipamentos e etc. De repente deixou de haver. Se calhar vai ter que voltar a haver e se calhar vamos ter mesmo que continuar a ter esses cuidados. Se calhar ainda mais do que usar as máscaras, não sei. Provavelmente as máscaras, mais semana, menos semana, vamos voltar a usar máscaras, como estávamos a usar em espaços fechados e etc. E vamos ter que continuar assim. Pronto, e temos que nos mentalizar que agora a nossa vida vai ser assim. Pronto, vamos ter que usar máscara. Porque ou isso, e porque os números são assustadores. Ainda hoje estava, quando eu cheguei, estava a ouvir no jornal da rádio, relativamente às unidades de cuidados intensivos num hospital que eu já não me recordo qual é que era. Muitas pessoas cuja Covid era uma infecção acessória ao seu problema de saúde, que estavam na UCI, mas que muitas delas também ainda não estavam vacinadas, atenção. Portanto, o caso mais complicado, portanto, e muitas delas também idosas. Daí se começar outra vez com a vacinação dos mais idosos. E pronto, e sinceramente é o que vai acontecer. Portanto, ainda hoje estive a ler também 4 milhões de portugueses já foram infectados, ainda faltam mais 6. estou a brincar, como é evidente. Mas ainda, ou seja, ainda não houve 50% de infecções a nível do território nacional, o que é manifestamente pouco. Pouco no global, não é? Portanto, não quer dizer, mas obviamente que há muitas que esta infecção não devia ter aparecido, como é evidente. Vamos continuar com isto e há de continuar, e agora depois vêm as férias, depois as infecções vão aumentar outra vez e vamos entrar nisto. Pronto, e vai ser assim, vai ser cíclico como o ciclo da gripe, não é? Que com o inverno a gripe começa a aumentar e que também dá internamento e que também dá UCIs e que também dá falecimentos. Com a Covid também vai acontecer o mesmo, pronto, e vamos nos ter que habituar a viver com a pandemia, vamos ter que nos habituar a viver com o SARS-CoV-2. Infelizmente é isso que vai ter que acontecer.
Ok. Arthur, e depois isto é uma questão que curiosamente, agora quando vemos aparecer-nos, nós aqui em Portugal, a sexta vaga, temos a notícia de vagas, a primeira, digo, na Coreia, que é uma coisa, na Coreia do Norte, não é? Que é uma coisa curiosa, tivemos agora essa notícia, também percebemos que na China a coisa está agressiva do ponto de vista do número de infecções e mais agressiva, diria, do ponto de vista da resposta à pandemia, mas como é que olhas para esta realidade também, quer nacional, quer internacional?
Bem, é assim, isto, acho que isto é uma consequência, e já os virologistas e os sexologistas diziam, e eu já ouvia, antes da Omicron e de outras variantes, e também não é preciso ser muito especialista para perceber isso. Quando descuramos as medidas, os casos vão aumentar, é uma consequência. Portanto, se tivermos todos confinados em casa, como aconteceu nos primeiros tempos, há menos infecções. Se há um desconfinamento, as pessoas começam a se juntar mais, menos máscaras, e aquilo que a Maria estava a dizer, que eu acho que as máscaras começam a achar que se calhar acaba por, não digo secundário, mas ter os produtos de higienização à nossa mão. Muitas vezes eu já cheguei a sítios onde vou passar o álcool gel nas mãos e não tem. E não tem, está lá o expositor e não tem. Já não está a ter esses cuidados. Estou no meu local de trabalho, quando tenho um acrílico enorme que me separa das pessoas, pronto, mas quando não tenho esse acrílico, continuo a usar a máscara. Vou num café, entro num café e vejo que há muita gente. Usa máscara na rua, não, mas para já também evito, também faço o meu papel, evito também estar em sítios, felizmente ou infelizmente, ando de carro e não ando de transportes públicos, portanto também consigo estar mais resguardado nesse aspecto, mas é um bocado de quer dizer, não há muito como fugir. Caíram as máscaras, o distanciamento social, pronto, já essas restrições todas, é óbvio que isto ia subir agora, com certeza que atingimos agora o que tínhamos atingido em fevereiro, mas temos metade dos mortos. Pronto, tudo bem, as vacinas estão a fazer o seu efeito, pelo menos que isso custe a muita gente que. Há algumas pessoas que afinal as vacinas até tiveram o seu efeito, pronto, e realmente elas estão a ter. Agora, eu acho que isto de uma vez por todas só vai começar a entrar, porque isto já está visto que não vai acabar. Pronto, vamos ter que viver com isto. Agora, o que vai acontecer é quando chegarem os medicamentos, ou então passamos, como estava a dizer, a ter uma vacina por ano. Ou então vai um medicamento, quando nós apanhamos a doença, a Covid, tomamos um comprimido e uma constipação, sai torradas e estamos em casa e passa e vamos ter que aprender a viver com isso quando as farmacêuticas puserem cá fora um medicamento que trate e não seja só só para evitar. Mas vamos viver com isto. Agora é assim, eu não conheço os números, posso mandar aqui para o ar e teorizar, mas dá-me a sensação que agora neste momento, se calhar a gripe sazonal está a matar mais do que mata mais do que se calhar agora esta variante Omicron, não sei, se calhar até mais grave, estamos a falar na população idosa. Porque a gripe, antes disto da Covid, a gripe sazonal também matava muita gente todos os anos. Portanto, não conheço os números, não faço ideia. Portanto, se calhar vamos ter que aprender a viver com isto. Ah, e realmente cada um de nós tem que fazer também o seu papel, desinfetar as mãos, manter um bocado o distanciamento social, para evitar sítios que estejam muito acolados de gente. Ah, e quando tiver, ter uma máscara no bolso, que é o que eu faço, e quando é preciso coloco e tiro, e pronto, né, pá, e se calhar ter estes cuidados mínimos. Agora não podemos é se calhar passar do 8 para o 80, porque isto está aqui a guerra, mas a outra guerra não acabou, não é? Não pode ser só esta, aliás, até há outras guerras, não é? Então ainda hoje foi enterrar a outra jornalista numa outra guerra, quer dizer. Portanto, não há só uma guerra. Portanto, e a guerra do Covid não está a ganho, ainda continua a estar. Pode não estar a fazer tantas vítimas, mas acho que vamos ter que nos habituar a viver com isto. Tá? Quando vier os comprimidos ou qualquer coisa do género.
É isso. Pedro, vamos ter que nos habituar, como dizia o Arthur e também a Maria, e estamos de acordo com isso, não é uma doença para ser erradicada. Mas eu queria te lançar aqui um desafio para falares um pouquinho nesta intervenção sobre este tema, porque mais do que olharmos para os dados e tanto o Arthur como a Maria já olharam muito para essa realidade, era também fazeres um pouquinho uma reflexão e desculpa o desafio em cima da hora, que é, ao fim de 2 anos, apesar de tudo, temos aqui, a ciência deu aqui uma demonstração, apesar de tudo, de muita qualidade e de muita capacidade de resposta, mas embora todos os interesses que podem estar isto, questões económicas, e gostava também um pouco de te ouvir, se pudesses, só sobre isto, mais sobre esta parte. Acho que não era interessante, ao fim do... Foi há 2 anos que começámos a levantar as medidas mais duras do primeiro confinamento, não é? E de repente, apesar de tudo, estamos com níveis de normalidade, tendo os cuidados, quer com a higienização, quer com as máscaras e espaços interiores, bastante razoáveis, não é? Níveis de normalidade da nossa vida, se percebe-se pelos transportes públicos. O teletrabalho que já desapareceu para muita gente, estamos aqui, não é? Também muito graças à ciência e ao conhecimento científico que foi posto ao serviço de todos e que, apesar de tudo, deu uma grande resposta.
Sem dúvida. E, de facto, estamos nessa normalidade e deve-se muito a isso. Portanto, a esse avanço que, do ponto de vista científico, se conseguiu, não é, relativamente pouco tempo. O que também não é lei, também o que as farmacêuticas ganharam com essa necessidade e com essa urgência, e portanto junta-se aqui o útil ao agradável, mas é de facto, sem dúvida, houve aqui um grande avanço para estarmos nesta normalidade, mas eu também acho que esse, e é através desse avanço que nós estamos nesta normalidade, porque eu acho que nós só estamos nesta normalidade acima de tudo, porque de facto a taxa de mortalidade relativamente ao Covid desceu substancialmente, embora esteja hoje já mais alta do que estava há um ano atrás. Portanto, é uma normalidade porque nós nos habituámos a viver também dentro dessa normalidade, mas como o Cosa estava a dizer, o vírus continua aí, não é? E portanto, Deus queira que não apareça uma estirpe ou uma variante muito mais forte do que esta que estamos a viver, e que as vacinas, que foi o grande sucesso, que foi a nossa grande safa para tudo isto, continuem a dar uma resposta aceitável como têm dado. Mas tu estavas a falar de uma normalidade, mas eu também acho que havia, também já seria normal termos aprendido alguma coisa noutras perspectivas com aquilo que vivemos no passado, não é? Por exemplo, em relação ao teletrabalho, não é? Porque passámos do 8 ao 80, de repente estávamos todos em casa e de repente já estamos todos a trabalhar. Quer dizer, não aprendemos nós que o teletrabalho se calhar era uma forma de, em muitos setores de atividade, podermos continuar a trabalhar e de se calhar estarmos a minimizar o que estamos a viver hoje com o aumento de infecções que estamos a viver? Será que a máscara, em que sempre nos disseram, máscara sempre e em todo lado, e de repente não é preciso máscara? Mas será que não havia aqui necessidade de haver um meio termo? Se calhar começar a retirar as máscaras nas escolas e depois gradualmente irmos retirando, não é? Para nos irmos habituando a viver numa nova normalidade, não é na normalidade antiga, mas numa nova normalidade, porque isto para mim, sabe o que é que para mim é assustador? Eu, a minha esposa trabalha num hospital e os hospitais estão-se a começar a preparar para o pior. E começar a preparar para o pior quer dizer que não aprendemos nada nos últimos 2 anos. O que quer dizer preparar para o pior é que estão novamente a equacionar, atrasar cirurgias, atrasar consultas, porque vão canalizar os meios que continuam a ser reduzidos, porque o nosso governo e o Ministério da Saúde a esse nível nada fez. Portanto, basta falar com quem trabalha no setor para perceber que não há grandes alterações do período antes do Covid, durante o Covid e o período que estamos a viver agora. E, portanto, há todo um conjunto de problemas no Sistema Nacional de Saúde que nós vamos continuar a viver. E, portanto, a única mais-valia que nós temos é que, de facto, as vacinas não levam a que as pessoas entrem na doença aguda e que vão para os cuidados continuados e que tenham consequências graves depois de estarem infectadas. Isto para mim é que é preocupante no nosso país, porque no nosso país não se governa, gere-se. Portanto, agora é tudo à grande. Portanto, não é preciso máscaras nem nada. Isto agora vai começar a apertar, já temos a ministra a dizer, bom, se calhar vamos ter que retomar aqui algumas medidas. Portanto, andamos aqui ao sabor do vírus. E isto, para mim, não é passado 2 anos e tal de pandemia. Quer dizer, acho que já devia de haver aqui um outro… Porque comparativamente, nós somos dos piores países a nível de infecções por 100 mil habitantes na Europa. Dos piores, se não mesmo o pior. E portanto, e pronto, mas para nós está tudo bem, andamos sem máscara, malta já, como o Coja estava a dizer, já vamos em sítios onde já nem desinfetante para as mãos existe. Portanto, eu em relação a isto, o meu grande apelo foi sempre o apelo que se fez à população. Vocês não esperem que seja o governo a fazer o que quer que seja, ok? Porque já no início não foi preciso o governo dizer que o segredo disto estava em nos colocar em isolamento, porque nós nos auto-isolámos no início da pandemia e foi esse o conselho que os especialistas nos deram. Portanto, se nós vamos estar à espera, estamos bem aquinados. Portanto, o meu apelo é para as pessoas, ok? Portanto, voltar à normalidade não tem que ser passar do 8 para o 80, mas nós temos aqui o nosso sentido de responsabilidade, nós sabemos quais são as medidas de segurança que devemos de tomar e, portanto, continuar a tomá-las, ok? E esperar e ter a esperança que não apareça, de facto, uma estirpe que muito mais mortal, muito mais infecciosa, e esta já é, já se propaga com muito mais rapidez, que não nos leve para tempos do passado recente e que traga consequências mais nefastas. E portanto vamos continuar a tomar cuidados porque o vírus continua aí. Era importante também sermos exigentes, não é? Porque agora vai haver a quarta vaga, entre aspas, de vacinação, e também é de perguntar que vacinas é que nos vão dar, porque também consta que já há novas vacinas adaptadas a estas novas variantes, e portanto também convinha saber se as vacinas que o Sistema Nacional de Saúde nos vai ministrar ainda são daquelas vacinas antigas, da Delta, da Beta, da Omicron, quando já há vacinas mais adaptadas a estas novas variantes. Fica a questão, pode ser que a ministra, que houve de certeza, o Facadas, nos possa responder num futuro programa.
Esperemos que sim, e também voltaremos a esta questão. Rapidamente, Maria, eu sei que estamos a ultrapassarmos o tempo do programa, por lapso meu, mas 30 segundos para falares na morte do Jorge Costa.
Ora bem, o Jorge Costa era um sem-abrigo. Era um sem-abrigo que lhe deram uma oportunidade de começar a escrever umas crónicas maravilhosas no jornal digital, que era a Mensagem de Lisboa. A partir daí gerou-se uma corrente de solidariedade que começaram a ajudar e ele já estava a conseguir fazer, a organizar a vida, já tinha arranjado uma casita, etc. O Jorge Costa, antes de ir para a rua, antes de estar na rua, ele tinha um emprego normalíssimo. Foi despedido, a melhor empresa fechou, na altura da crise, fechou, e ele, sem dinheiro para pagar as suas contas, sem rede de suporte, foi para a rua. Ele, entretanto, morreu há um mês, e vai ser o funeral dele no dia 17 de maio, de manhã, por questões legais, porque como ele não tinha ninguém, só teve que ser feito assim, pronto, não pode ser feito de outra forma. Inclusivamente, aquelas crónicas que são uma delícia, são Eu pessoalmente fico muito tocada ao ouvi-las, porque estamos a olhar para uma realidade que nós vemos todos os dias, mas estamos a olhar pelos olhos da pessoa que lá está, e fez-nos perceber que de facto foi Jorge Costa, podíamos ser nós. Se estivéssemos nas mesmas condições, perder o emprego sem rede de suporte, era meio caminho andado, podemos viver para a rua, rede de suporte, isto é, não temos família, amigos, etc. O Bloco de Esquerda, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade a edição das crónicas dele em livro. Acho que vai ser uma bonita homenagem, uma pessoa que merece, e que não só ele, mas também se pode também trabalhar um bocadinho e se olhar para esta questão dos sem-abrigo de outra forma. A propósito, ele se calhar espera bem que seja uma morte, não tenha sido em vão. Pronto, era só isto que eu gostaria de falar, porque, pronto, os sem-abrigo não são assim umas coisas que andam escondidas, são pessoas como nós, que tiveram uma vida como nós.
É isso. Esperemos que a vida do Jorge não tenha sido em vão, isso mesmo, Maria. E vamos terminar este programa, que ficou um bocadinho mais longo do que o habitual. Despedindo-nos dos ouvintes da RLX, voltamos com a faca bem afiada, já na sua duração habitual, no próximo sábado na antena da nossa rádio e nas restantes redes sociais. Obrigado aos três, aos ouvintes, até para a semana.
Obrigado, até para a semana.
Obrigada.
O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.